Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes neste santuário da Cova da Iria, caríssimos peregrinos que nos acompanhais através da rádio, da televisão e das plataformas digitais nos mais diversos cantos do mundo, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Com grande veneração e espírito de oração, chego a este altar do mundo para me unir a cada um de vós, amados peregrinos. Deixo a minha profunda gratidão ao meu amado irmão Dom José Ornelas Carvalho pelo convite para presidir a esta Eucaristia, um momento privilegiado para experimentar como Maria nos abraça a todos com seu amor de mãe e nos torna uma só família em Cristo. Celebramos esta memória viva das aparições no âmbito do nosso quadriênio pastoral 2025-2029, dedicado à graça e misericórdia, e em pleno biênio 2025-2027, que nos desafia com o tema Coração de Maria, caminho para ver a Deus. Olhar o coração imaculado de Maria não é olhar para uma devoção distante, mas sim para uma escola de amor e de contemplação, de obediência e de missão. O coração de mãe é o espelho mais puro onde a luz de Deus se reflete. É o caminho seguro que desfaz as trevas do nosso egoísmo e nos ensina a ver o rosto misericordioso do Pai. E hoje a Palavra de Deus convida-nos a olhar para este rosto através de uma das exigências mais profundas da vida cristã, o perdão. Hoje Jesus toca uma das feridas mais dolorosas da nossa existência. Falar do perdão quando a ofensa é leve e a pessoa está distante pode parecer simples. Mas o que fazer quando o golpe é profundo? Ou quando a ferida é aberta dentro da própria casa por um familiar, pelo cônjuge ou por um filho? O que fazer quando já perdoamos várias vezes e a pessoa continua a ofender e a prevaricar? Devemos mesmo assim perdoar? É precisamente nesta encruzilhada que a liturgia de hoje nos coloca. Na época de Jesus, os mestres da lei ensinavam que se devia perdoar até 3 vezes. Quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Pedro julgava estar a ser extraordinariamente generoso. Afinal, 7 é o número da plenitude na tradição bíblica. Nós, por vezes, não chegamos sequer à primeira oportunidade. Quantas famílias estão desfeitas por causa de uma única palavra maldita? Quantos pais não falam com os filhos? Quantos irmãos cortaram relações? E quantos casais vivem sob o mesmo teto como estranhos, porque não quiseram ultrapassar uma ou duas ofensas? Quantos países estão em conflitos? E quantas guerras desumanas estamos a assistir por falta da disponibilidade ao diálogo e ao perdão? A resposta de Jesus é desconcertante. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Com isto, Jesus não nos pede para fazer uma conta aritmética de 490 vezes. Como humanos, de visão limitada, costumamos achar que as coisas do Espírito também têm contador. Mas tudo o que provém do coração de Deus é ilimitado. O seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia e o seu perdão. O Papa Francisco recordava-nos com frequência uma verdade confortadora. Deus nunca se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Como bem afirmava também São João Crisóstomo no século IV, ao comentar a parábola dos 2 devedores, a dívida que temos para com Deus é como um oceano sem fundo, enquanto a dívida do nosso irmão para conosco é apenas uma gota de água. O cristão não pode viver a fazer contabilidade do perdão. O amor não funciona com calculadora. As famílias e as comunidades não se destroem apenas por causa de grandes tragédias. Destroem-se muitas vezes pelo acúmulo silencioso de pequenas mágoas não resolvidas, palavras guardadas e ressentimentos alimentados e recalcados. Tudo isto tira a paz interior, perturba e atrofia o convívio pessoal e social. Para nos ajudar a compreender, Jesus conta a parábola do rei que perdoou uma dívida incalculável a um dos seus servos. Mas esse mesmo servo, ao sair, encontrou um companheiro que lhe devia uma quantia insignificante de 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço e mandou-o prender. Infelizmente, não estamos longe desta maneira de proceder nas nossas famílias, nas nossas relações e na sociedade em que nos encontramos a viver. Basta ver como alguns países poderosos sufocam e deprimem os países pequenos através das dívidas injustas. Irmãs e irmãos, quem experimenta a imensidão do perdão de Deus não pode transformar o próprio coração num tribunal com direito de julgar e condenar os outros sem piedade e sem hipótese de regeneração. Como nos recorda a primeira leitura que acabamos de ouvir, o homem que guarda rancor contra outro homem, como pode pedir a sua cura? O rancor e a raiva são sentimentos que nos corroem por dentro, tiram-nos a paz e destroem a qualidade da nossa vida. Quem vive para a vingança fica prisioneiro do passado. Por isso, rezamos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não façamos de Deus um espelho da nossa insensatez. Deus perdoa sempre e sempre. É paciente e cheio de misericórdia. Não se cansa de oferecer oportunidades para que o pecador se arrependa e se salve. Que fique bem claro entre nós: perdoar não significa aprovar o erro ou dizer que a injustiça não existiu. Quem magoou, magoou mesmo. O que doeu, doeu mesmo. Perdoar não é fingir amnésia nem apagar a verdade. Perdoar não significa obrigatoriamente que a convivência volte a ser exatamente a mesma de antes. Muitas vezes a relação muda. No entanto, o perdão impede que a minha dor passe a gerir a minha vida. Existe uma diferença fundamental entre lembrar de uma ferida e viver em torno dessa ferida. Lembrar com a cicatriz curada é sabedoria. Viver a sangrar a mesma ferida é escravidão. Não espere sentir vontade para perdoar. O perdão não é um sentimento, é uma tomada de decisão. É dizer, eu decido, a partir de hoje, não viver sob a opressão do ódio, nem alimentar o rancor. O perdão não muda o passado, mas tem o poder de libertar e transformar o nosso presente e o nosso futuro. Como ensina São Paulo aos Romanos na segunda leitura, a nossa vida pertence ao Senhor. Quando decidimos perdoar do fundo do coração, não apenas da boca para fora ou com um sorriso falso, Deus começa em nós uma obra inteiramente nova. O perdão de coração cura aquilo que estava bloqueado e permite-nos caminhar de novo e levantar novos voos de realização. O novo começo. Irmãs e irmãos, sabemos que há ofensas tão profundas que exigem lágrimas, tempo, acompanhamento e muita oração. Mas a decisão de começar pode nascer hoje, aqui, neste lugar abençoado. Recorramos, por isso, a Maria, Mãe de Misericórdia. Neste santuário de Fátima, onde o seu coração imaculado continua a derramar torrentes de graça sobre a humanidade. Confiamos-lhe as nossas famílias e o nosso mundo, feridos pela falta de humildade e de perdão. Confiamos-lhe os lares divididos, os casamentos desgastados e os irmãos desavindos. Pedimos-lhe também pela paz no mundo inteiro, essa paz que só pode nascer de corações reconciliados que sabem renunciar ao ciclo de ódio e de vingança. Ó Maria, Virgem do Rosário, ensinai-nos a olhar para o vosso Filho, Jesus na cruz, que perdoou até aos seus algozes. Fazei do vosso coração imaculado o nosso caminho seguro para ver a Deus e para aprender a apreciar a mística do amor e a perdoar sem limites aos nossos irmãos. Amém.